R, Metro Jornal de hoje, traz debulhado o pacote apresentado no Parlamento Gaúcho, Previdência e Cargos e Carreiras. A matéria do Eduardo Oliveira também detalhou alguns pontos e a gente está com muita satisfação aqui recebendo o chefe, secretário em chefe da Casa Civil do governo Eduardo Leite, secretário Tomar Vivian. Obrigado pela presença conosco e um bom dia.
Muito bom dia, Osíris.
Bom dia,
Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer, uma alegria e, sinceramente, uma grande honra estar aqui com vocês, contigo.
A alegria é toda nossa tê-lo aqui.
Obrigado.
Né? Agora, saindo do gabinete aqui no estúdio, né? Às vezes é bom sair um pouco do gabinete, né?
Eu sempre digo o seguinte, eu sou do interior, minha terra é Caçapava do Sul.
Onde o rádio é forte lá também, né?
Com todo respeito aos outros veículos de comunicação, mas nada supera o rádio, né? Na sua capacidade instantânea da comunicação. Eu posso dizer que eu sou do rádio.
É, olha só.
Sim, pela função que eu tenho, né?
Uhum.
Eu preciso estar muito bem informado. É importante, é uma ferramenta de trabalho importante. Então, ouço muito rádio, né? E sou do interior, o rádio no interior, ele
é
sem
tudo,
dúvida,
né?
Alguma, é tudo, né?
É tudo, tem a presença local, os comunicadores locais também
lá
são
lá
muito importantes.
Nós temos uma rádio que tem quase 70 anos, a Rádio Caçapava.
Caçapava, né?
De Caçapava do Sul. Uma rádio,
é AM lá, né?
AM.
Amplitude modulada, né? Rádio Caçapava, histórica também, né?
Histórica,
toda a região.
Histórica. É. Dr. João Baltesan foi um dos precursores.
Exatamente.
Nessas grandes redes, né? Na época, né?
Sim.
Então, eu digo assim, o rádio, na verdade, tem uma importância para a humanidade, né? Porque acho que talvez seja um dos mais antigos veículos da forma de comunicação regional, estadual, né? E isto, para nós, da
o rádio
mundo,
já foi.
Da política.
É. Então, e hoje está dentro do celular, o senhor pode nos ouvir em qualquer parte do mundo no aplicativo.
É, internet, né?
O que eu vinha fazendo, rádio,
acompanhando um pouco.
É. Agora, o senhor faz o interface ali com o Parlamento Gaúcho, os projetos já estão lá, né? Já se atravessaram a Praça da Matriz. O senhor tem experiência dos dois lados do balcão, né? Já teve do lado de lá também, numa outra assembleia, tinha outras composições também, né? Hoje o governo tem uma maioria, né? De 40 votos, né? Mas que tem que ser trabalhado porque essas matérias são um pouco mais delicadas, né, secretário?
Não, quando o governador Eduardo Leite, logo que ele se elegeu, né? Imediatamente ele foi ao encontro dos partidos, de todos os partidos, depois esteve na Assembleia Legislativa ainda o ano passado com todas as bancadas e quando ele se elegeu, ele junto com o delegado Ranolfo Vieira Júnior, o vice-governador, tinha uma base de 19 deputados e deputadas, né? Foi a base eleita junto com a chapa, né?
Uhum.
Eu fui convidado pelo governador dia 4 de dezembro do ano passado, fui anunciado dia 5 e passamos um trabalho de organização de uma base que permitisse promover as reformas e implementar esta agenda que o governador Eduardo Leite se propôs ao estado do Rio Grande do Sul, que são ações de natureza estruturante. Para isso era necessário, como a gente diz na política, Osíris e Sérgio, termos a condição de garantir o número mágico da Assembleia, que são os 33 votos.
Uhum.
Que com 33 você muda a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Passado com o tempo, todas essas articulações, nesta compreensão desta agenda de desenvolvimento que o governador Eduardo está promovendo, hoje nós temos uma base real de 40 deputados. E nesta agenda de grandes reformas, né, também temos o apoio dos deputados do Novo, o deputado Fábio Osterman e o deputado Giuseppe Resgo. E ontem, né, quando o governador anunciou o encaminhamento à Assembleia Legislativa desses projetos que tratam de reformas do Estado, olhando aí a questão previdenciária, da reestruturação e da reforma de carreiras, já de acordo com a PEC 103, que foi promulgada agora na última terça-feira pelo Congresso Nacional, que é a reforma da Previdência, foram 7 projetos de leis e mais um projeto de uma PEC. Nós tivemos ontem, neste encontro, 35 deputados presentes, né? Inclusive o próprio presidente da Assembleia, o deputado Lara, esteve presente. inclusive bancadas de oposição se fizeram representar, né? E isto deu, né, a certeza de que no mérito, uhum, eu só queria para concordar com a tua observação, no mérito desta ação, nós temos um sentimento que a Assembleia Legislativa ela está entendendo que o momento realmente é de tratar desses pontos que são estruturantes para o estado do Rio Grande do Sul. Agora é natural, tanto tu quanto o Sérgio conhecem e vivenciaram e vivenciam esta questão do dia a dia da política do Rio Grande do Sul, muito particularmente da Assembleia Legislativa, são 55 deputados, deputadas, são 15 partidos, né?
A Assembleia tem seu tempo,
16 partidos, aliás, 16 partidos, né? Isto dá uma diversidade, né? Uma diversidade ideológica, uma diversidade de agenda dos deputados, né? Nas suas bases políticas. Então é natural, né, que os deputados agora, a partir de hoje, estejam com as suas equipes técnicas debruçados sobre o conteúdo, né, e o teor desses 7 projetos de lei que foram encaminhados, mais esta proposta de emenda, e junto com isso também foi enviado o projeto pedindo autorização para que o governo pague os custos, né, daqueles servidores que desejarem antecipar, vamos dizer assim, o seu 13º salário junto à rede, sim, bancária do Rio Grande do Sul.
O Banco Estatal. Agora, seguramente é a maior reforma já feita em carreiras no estado, né?
Com certeza, eu vivencio essa questão do poder público estadual, especialmente. Eu cheguei na Assembleia em 91. Né?
91, foi 91, prefeito antes, né?
Fui prefeito de Caçapau de 83 a 88, depois deputado, 91 a 94, e lá no governo Antônio Brito, onde fui o secretário da Administração e Recursos Humanos. Então ali começou um processo, né, de reformas. Posso dizer com certeza que esta é a mais profunda das reformas, né, diante de um quadro de desequilíbrio, de descontrole, não é causado, os servidores não são a causa disso, né? Nenhum servidor foi lá e fez uma lei para si ou para a sua categoria, né? Eles ingressaram no estado dentro de regras estabelecidas, leis feitas pelos governos, né, sancionadas e aprovadas pelos deputados estaduais, né? Inclusive eu aprovei leis quando na época, dentro de um contexto, né? Mas o fato é que hoje o poder público, né, ele está num momento, né, em que se esgotou aquilo que é a finalidade do poder público, tanto federal, estadual ou municipal, que é devolver à população em serviços de qualidade, em políticas públicas, especialmente saúde, educação, segurança, né, algo em infraestrutura também, daquilo que nós, cidadãos, né, pagamos em impostos, né? E o fato é que o poder público, e aí eu posso dizer que não é só o estado do Rio Grande do Sul, podemos falar dos poderes públicos municipais e federal, né? Eles perderam essa capacidade, né? Porque hoje, eu vou dar um dado aqui do Rio Grande do Sul, este ano agora, em 2019, todas as despesas liquidadas, ou seja, pagas pelo Poder Executivo, 82% dessa despesa é relativos a custeio de pessoal. Então, se nós somarmos aqueles os custeios obrigatórios, nós vamos verificar, né, que o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele, eu diria que praticamente não investe nada, porque o seu investimento está abaixo de 1%, 0,3, algo nesta ordem. É, então isso é inaceitável.
Tá incluído aí, né, aposentados?
Todos.
É, 82%.
Ativos,
é tudo,
né, inativos e também a questão das pensionistas.
E aliás, os aposentados representam hoje 56% das matrículas.
Já, né, estão se aproximando de 60%, né? E o desequilíbrio previdenciário, né? O Rio Grande do Sul hoje, ele todos os meses, tá? Ele precisa retirar da sua receita mais de R$1 bilhão para complementar, para pagar o déficit. Nós servidores, é importante que os ouvintes saibam que quem está falando aqui é um servidor público do estado. Eu sou professor de carreira. Tá? Sou professor de educação física. Né? Então, todos os meses, né, o estado precisa retirar 1 bilhão, né, ou seja, 12 bilhões ao ano para cobrir o déficit, aquilo que falta. Nós servidores recolhemos 14%, o estado entra com 28%. Somado isso, ainda faltam 12 bilhões. Para ter uma ideia, Osiris, Sérgio, do que isso significa nas receitas estaduais, todo o ICMS arrecadado pelo estado é 32 bilhões por ano. 25% por ano. 32 bilhões. Desses 32 bilhões, 25% vai para os municípios, é determinação constitucional. Ou seja, então nós temos 24 bilhões. Metade desses 24 bilhões é para cobrir o déficit da Previdência. E as projeções todas dão conta de que todos os anos, se nada for feito, esse déficit, que o ano passado foi 11, esse ano é 12, o ano que vem será 13. Tá? Então,
sem necessariamente uma garantia de arrecadação maior.
Nada. Sérgio, eu ia complementar para dizer isso. E de outro lado, o país não apresenta uma perspectiva imediata de crescimento. Isso se reflete também na questão do não crescimento do estado, se reflete nos municípios, ou seja, sem essa conjugação de atuarmos num lado racionalizando, né, estruturando, reestruturando aquilo que significa o crescimento, é um crescimento incontrolável.
Uhum.
Porque nós temos algo chamado crescimento vegetativo, né? Tá? Uhum. Ou seja, vantagens.
E o estado está envelhecendo também, né?
Então, e aí tem algo que é algo contraditório. Nós todos nos orgulhamos de uma série de ações que o estado fez. O estado sempre andou na frente em muitas questões, especialmente em políticas públicas, né, que deram uma série de qualidade de vida à população. Os avanços também da pesquisa na área da medicina, na área de medicamentos, de novos equipamentos, isto deu uma qualidade de vida a todos nós, graças a Deus.
Longevidade.
Estamos vivendo mais, melhor, com boa qualidade de vida. Só que isso tem um custo, né? E um outro fato, que o Rio Grande do Sul é o pioneiro no Brasil, né? O Rio Grande do Sul é o primeiro estado cujo estamos perdendo aquilo que é o chamado bônus demográfico, né?
Sim.
Ou seja, hoje, para que o ouvinte entenda o que eu vou dizer aqui, né? Indo a óbito, morrendo mais pessoas do que nascendo novas pessoas. Ou seja, nós estamos então diminuindo aquela população que é a população que vai trabalhar, que vai gerar riqueza, porque estamos envelhecendo mais, mas existe uma queda na questão da natalidade. Então nós estamos negativo nesse
0,12 foi o decréscimo.
Pois é,
0,12%.
Obrigado, eu não sabia desse número.
Do IBGE.
Exatamente.
No Rio Grande do Sul.
Isto será um enorme problema para administrar o setor público brasileiro. Então, estas medidas, e aí eu queria, é importante destacar aqui para o que o ouvinte entenda, não está se trabalhando exclusivamente nesta questão de não estamos retirando exclusivamente dos servidores. Não, o estado também está trabalhando em programas de concessões, de parcerias públicos privadas, né? Existe um processo também de desburocratização, né? Estamos agora com na Assembleia Legislativa com um novo código ambiental, né? No sentido, não é de negligenciar, não se trata disso, mas é de dar uma condição de agilidade, de transparência, de modernizar, fazer com que o empreendedor possa, né, rapidamente ter uma resposta. mesmo que às vezes ela seja negativa. Então ele e tratar um investidor não como alguém que está lá para destruir o meio ambiente. Não, ele está ali para investir com responsabilidade, com sustentabilidade. Aliás, o governador Eduardo Leite tem uma frase que eu até me apropriei dela, e ele disse que um dos maiores inimigos da questão do meio ambiente, da sua sustentabilidade, é a pobreza. Tá? Quando as pessoas não têm uma condição de trabalho, não têm uma condição de acessar boas políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, né? E isto traz um enorme dano, vamos dizer assim, à questão dos lugares aonde vivem, isto tudo diante de uma falta de uma perspectiva de estar em melhores condições de saneamento, né, de ter uma condição melhor. Isto, então, este é um fator real, né, de degradação ambiental. Então,
a propósito de meio ambiente, o governo mandou o pacote para a Assembleia na questão da legislação ambiental com regime de urgência, que acabou sendo judicializado e caiu o regime de urgência, e agora mandou esse novo pacote também com regime de urgência. Foram tomados alguns cuidados para evitar uma nova judicialização disso? Não, visto que esse aqui também é um pacote que mexe com as carreiras aí, vai ter muita complicação, os policiais civis já estão aí se movimentando, né?
Não, exatamente, Sérgio, tanto é verdade que esta intenção do governo, do governador Eduardo, era de remeter essas medidas ainda no final do primeiro semestre, porque tínhamos uma expectativa, uhum, de que a reforma previdenciária nacional fosse ainda votada e aprovada no primeiro semestre. Isso não aconteceu. Então, por isso, Sérgio, que só estamos remetendo esse projeto justamente após a aprovação e a promulgação da PEC 103,
sim,
que é o que dá sustentação constitucional a estas medidas, né? E sobre o Código Ambiental, o governo respeitou a decisão judicial, embora liminar, né? O que não significa que o governo concorde com essa decisão, e hoje está tramitando
em regime normal,
né? Já está na CCJ e temos a expectativa, né? De, inclusive, o relator é o deputado Gabriel Souza, ele está promovendo um relatório onde apresentou uma série de emendas, né? Em torno de umas 20 emendas. Isto significa que vamos conter esse novo código irá contemplar uma série de sugestões, especialmente do Ministério Público Estadual, que fez uma análise profunda de todo o código,
né?
E serão incorporadas, e nós temos a expectativa, inclusive, de votarmos e aprovarmos esse código, né? Ainda diante desse ano legislativo.
O governo tem o regime de urgência, tanto na Previdência quanto na reforma de carreiras, mas o governo está preparado para uma convocação extraordinária em janeiro, secretário?
Primeira
semana?
Sim, o protocolo de ontem, Osiris, Sérgio e os ouvintes, ele foi justamente no sentido de que pudéssemos ainda votar os projetos de lei, por isso que foi com regime de urgência, baseado no artigo 62 da Constituição, para que os ouvintes compreendam. Esse artigo diz à Assembleia que a partir do 30º dia ele vai direto para a ordem do dia, ou seja, ele deve ter uma votação efetuada e garantida. Por que que está sendo feito isso? Uma das primeiras ações que o governador Eduardo Leite fez, ao invés de receber, né, as entidades, ele fez questão de ir ao encontro das entidades, né? Então ele foi pessoalmente, e eu fui a todos os encontros junto com nosso vice-governador também, Ranolfo Vieira Júnior, e ele esteve na sede de cada um dos sindicatos, das federações, das entidades, já dizendo que iria promover estas medidas, né? Posteriormente, elaborado, vamos dizer assim, esses pontos básicos dessas medidas,
né?
numa diria assim, não teria nenhuma minuta, mas pontos básicos. Uhum. Fizemos nova reunião com a participação do governador, ele detalhou todos os pontos e foi dado então um período, né, para que as entidades apresentassem sugestões, críticas, avaliações, e para isso o governador determinou que se instalasse o que foi denominado, numa linguagem simples, uma mesa permanente de negociação. E esta mesa recebeu dezenas de sugestões, muitas delas inclusive foram contempladas nos projetos que ontem foram protocolados na Assembleia Legislativa. Então, diante deste conhecimento, né, por parte das entidades, das medidas propostas, tomamos o cuidado também de fazer lá atrás, né, para os deputados também uma exposição detalhada dos principais pontos. E ontem, os primeiros a terem conhecimento do teor aí já dos projetos de lei foi os deputados de todos os partidos, todos foram convidados. O governador Eduardo me deu uma determinação, né, para que eu, junto com o líder do governo, deputado Frederico Antunes, nós fôssemos ao plenário, e fizemos isso na terça-feira, e fomos pessoalmente a todas as bancadas, e fizemos um convite pessoal, e afora disso o governador enviou também um convite formal para a reunião que foi realizada ontem. E nessa reunião, conforme eu acabei de dizer, tivemos a presença expressiva, né, de bancadas, inclusive de oposição, que lá estiveram para tomar conhecimento daquilo que estava sendo. Uhum. Na parte da tarde, tivemos um encontro, inclusive, com a União Gaúcha em defesa da Previdência Pública, congrega entidades de todos os poderes, são em torno de 25 entidades que fazem parte da União Gaúcha, aonde também ali apresentamos e inclusive informamos que sugestões da própria União Gaúcha estavam incluídas nas propostas que foram, ou seja, então, diante desse conhecimento, e vocês da imprensa que praticamente diariamente tratando desses temas, isso deu ao governo um entendimento que todos conhecem, os deputados têm as informações necessárias, as entidades têm as informações suficiente, né, para que a Assembleia possa, nesse período de 30 dias, fazer os ajustes que entender necessário. Os deputados têm essa prerrogativa, né? Certamente vão continuar ouvindo e dialogando com todos os setores, e aí sim, passados os 30 dias, levar ao plenário e votar, né, e decidir sobre essas propostas.
É porque hoje é dia 14, né?
14 de novembro. 14.
30 dias vai bater lá no 14 de dezembro. Exato. Próximo também de recesso, né?
É que processo.
Por isso que eu lhe falei em convocação extraordinária.
É, exatamente.
A própria Assembleia trabalha com essa possibilidade.
Não, é. Né? Nós estamos com a expectativa de votarmos os projetos de lei. Uhum. A última sessão, assim, a Assembleia Legislativa estabeleceu as terças-feiras para a votação. E dentro do período legislativo normal, tem o dia 17 de dezembro. Então, respeitando esse tempo da Assembleia, até pela vivência que eu já tive lá, pela relação com os deputados, nós compreendemos que era importante respeitar esse tempo. Então, a expectativa é que os projetos estarão prontos para ser votados no dia 17, e no caso da proposta de emenda constitucional, ela tem um rito próprio. Uhum. Tá? Ela, dentro do regimento da Assembleia, uma proposta de emenda constitucional, ela tem um tempo que ela precisa, sim, cumprir de acordo com o regimento.
Ela não tem urgência, né?
E aí,
ela tem o rito dela.
Ela tem um rito próprio. Uhum. Então, a expectativa é que, sendo necessário, realmente se fará uma convocação extraordinária, e no sentido, né, uma vez que vamos ter a troca de presidência da Assembleia no final de janeiro do ano que vem, e entre o dia 1º de fevereiro, o 31 de janeiro e início, o 1º de fevereiro.
Assume Hernani Polo, né?
Exatamente, será o presidente, né, dentro do acordo do rodízio da presidência. Então a ideia é que na semana que antecede essa troca de presidente, nós então faremos uma convocação para votar aquilo que não conseguirmos votar, e a nossa expectativa é que isso esteja restrito, vamos dizer assim, à emenda constitucional.
Os próprios deputados devem antecipar agora a questão do 13º, né? E também o meio ambiente, né?
Eu acredito.
Os próximos dois afirmos.
13º não deve ter dificuldade, né?
Não, acredito, tá acordo, né?
Na verdade, o primeiro é importante destacar aqui o trabalho do líder do governo, né? O deputado Frederico Antunes, um deputado experiente, né? São 6 mandatos, né? Foi presidente da casa, ocupou todas as funções que um deputado pode ocupar, estabeleceu com os deputados, mesmo os deputados novos que chegaram de primeiro mandato, uma relação de respeito, de confiança, tem facilitado enormemente, né, esse diálogo, né, que o executivo mantém com a Assembleia Legislativa, com os deputados, especialmente com a questão da nossa base. E eu posso dizer aqui que o atual governo, até o momento, nós, com esses projetos de 62, que foram 7 agora, uhum, nós utilizamos o 62, já tínhamos em apenas 2 situações. Tá? 2 situações. Uhum. Com esses 7 agora são 9. Então, apenas 9 projetos até agora foram encaminhados em regime de urgência. E votamos muitos projetos nesse trabalho que o deputado Frederico Antunes vem fazendo nesse diálogo, né? Aonde o acordo, Sérgio, realmente tem proporcionado, uhum, que votemos. Eu acho que um tema como esse, da questão de autorizar, né, que o executivo pague, vamos dizer assim, os custos daqueles que fizerem o 13º na rede bancária, esse é um tema que interessa não só aos próprios servidores, mas à própria economia do Estado, né? Porque um volume importante de recursos que vai girar na nossa economia, eu tenho também a convicção, que nem tu, que haverá um acordo e será votado com prioridade.
De forma geral, nesse pacote de vários projetos, de quantos votos o senhor partiria, já que são garantidos? Com quantos votos?
Não existe um número, né, porque tem deputados que têm particularidades. Uhum. Nós temos deputados que são da nossa base, uhum, e que lá atrás, né, quando se conversou para o ingresso na base, tem deputados que têm alguns temas que já anteciparam, que têm um posicionamento, muitas vezes, de não votar. E essa questão envolvendo servidores ou envolvendo muitas questões particulares, tem questões envolvendo o próprio meio ambiente agora, enfim, são temas que fazem parte, vamos dizer, de uma trajetória das pessoas que se tornaram deputados, né? Então, eu diria que nós temos uma condição hoje de aprovarmos todos esses projetos, estamos confiantes nisso, né? E inclusive aprovarmos a proposta de emenda constitucional, que precisa mais de 33 votos, né? Agora, se me perguntar, serão aprovados exatamente como o governo enviou, com a mesma redação, né? Com o mesmo teor, dentro da Assembleia Legislativa existe sempre, né, esta ação, vamos dizer assim, de setores, né?
E é prerrogativa do parlamentar, né?
E ele tem essa prerrogativa de
provavelmente
emendas,
não, alguma coisa vai ter, né?
Mas eu diria que nestes projetos que nós enviamos já estão contemplados muitas demandas de categorias, e inclusive de deputados que já estavam recebendo essas demandas, encaminharam ao Poder Executivo.
Sim.
E estão contemplados. Por isso que nós estamos absolutamente confiantes
o processo,
que serão votados e aprovados, né? E nós temos a expectativa que as mudanças que poderão acontecer, né? Isso, como disse o Osíris, é uma prerrogativa do deputado, emendar projetos, que se houverem serão pequenas, uhum, em relação vamos dizer assim, ao que isto significa estruturalmente para o Estado do Rio Grande do Sul. Não muda. É, no sentido de, é importante que os ouvintes compreendam, né? O que o governador tem, Eduardo Leite, tem destacado, né? Primeiro, né? Ele não é um candidato à reeleição, né? E ele sempre fala que, né? Que ele tem um objetivo, e eu posso dizer que é o meu também. Eu pessoalmente, eu não tenho nenhum projeto político, né? Pessoal, né? Mas é de deixar um legado.
Sim.
Não só para as futuras gerações, mas algo que começa a ser agora, né? Porque a população, o Estado do Rio Grande do Sul, ele também precisa, né, demonstrar claramente que é um Estado que está aberto, né, que ele está disposto, né, que ele está atendendo aquilo não só dos que estão aqui morando, dos que estão aqui empreendendo, né, mas para aqueles que desejarem vir morar aqui, vir empreender aqui no Rio Grande do Sul, porque só este crescimento, só este desenvolvimento associado a essas medidas é que vai dar ao poder público gaúcho uma condição de retomar aquilo que é a sua essência e a sua razão da existência, tá? Que é, repito, né? Devolver à população, em bom serviço, serviço de qualidade, aquilo que o cidadão, que todos nós pagamos em impostos, né? Para o setor público, especialmente no caso aqui para o Estado do Rio Grande do Sul.
Secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Otamar Viveu, obrigado pela presença conosco aqui. Vamos conversando ao longo do processo de debate todo, esperando que ali adiante seja votadas as matérias aí. Conte sempre com os microfones aqui do Grupo Bandeirantes. Obrigado pela presença.
Muito obrigado, Osíris. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, bom dia.
Obrigado aos ouvintes. E repito mais uma vez, é uma honra e realmente, sim, venho aqui com muita alegria, né? Um prazer, até nos encontrarmos aqui pessoalmente aqui, né?
Obrigado, obrigado. Secretário. 9,8, 21 graus a temperatura, você está ligado no Jornal Gente, esta é a Rádio Bandeirantes.
Já pensou morar no Jardim Europa? Essa é a